Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar.
Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista e missionária no Timor-Leste, aqui agora com você, para contar uma história, e não é uma história qualquer, é a história da APMT. Isso mesmo, este ano, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais completa 22 anos, e depois de 2 anos de pandemia, nós queremos comemorar de tudo quanto é jeito. E já saiu nossa revista Alcance, edição especial de aniversário, e claro, nós do Missionando inauguramos hoje uma série especial. E para este episódio estão aqui conosco Marcos Agrippino. Ele é missionário há 33 anos, pastor presbiteriano há 23 anos e missionário da APMT há 22 anos. Tempo que ele tem ocupado a função de executivo da APMT. E o Albert Carvalho, pastor presbiteriano há 27 anos. Há 11, envolvido com plantação e pastoreio da Igreja Presbiteriana Vila Lobos, em São Paulo. Bem-vindos, pastor Agrippino, pastor Albert.
Ah, para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês nesse momento de podcast falando sobre a APMT.
Obrigado, Tabata. Obrigado também ao pastor Agrippino pela parceria. Também é uma alegria estar aqui com todos vocês, com todos os ouvintes, que seja um tempo bom para todos nós.
Agrippino, uma das grandes mudanças da Junta de Missões Estrangeiras, JME, para a APMT é que ela se tornou uma autarquia da IPB. Ela não é a IPB, mas também não é separada da IPB. O que significa ser uma autarquia?
Bom, a APMT, ela expandiu desde a antiga Junta de Missões Estrangeiras. Ela se tornou agora uma autarquia que tem o papel da gestão do trabalho missionário transcultural de nossa denominação. Então, ela não está à parte da IPB, mas faz parte. Ela tem essa função de coordenar, administrar e fazer gestão da obra missionária transcultural da Igreja Presbiteriana no Brasil, no contexto transcultural fora do país e tudo que envolve a transculturalidade dentro do próprio Brasil. O Brasil é um país com dimensões continentais, né? Temos em torno de 178 nacionalidades representadas. Então, a APMT tem essa função de alcançar esses grupos dentro do nosso Brasil.
Eu lembro que quando eu procurei a minha igreja falando: pastor, conselho, eu quero ser missionário, eles falaram para mim: vai falar com a APMT. Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho aqui sobre essas diferenças. Agência é agência, igreja é igreja, né? O que que acontece quando surge um vocacionado dentro da igreja local? Pastor Albert, qual é a responsabilidade da igreja? Pastor Agrippino, o que a APMT espera que a igreja faça antes de enviar o vocacionado para a agência?
Bom, no caso da APMT, nós não somos agência enviadora. A nossa compreensão é que quem envia é a igreja local. A igreja local, conhecendo o vocacionado, vendo as suas aptidões, os seus dons, os seus talentos, a inclinação para dedicar com exclusividade a causa missionária transcultural, e aí essa pessoa, evidenciando todo esse potencial na igreja local e tendo despertamento, ele tem, então, que ter um diálogo com o pastor da igreja, com a liderança da igreja, e a igreja, vendo essas evidências de potencialidade, então faz um encaminhamento para a APMT. Então, o teste, na verdade, ele não inicia primeiramente dentro da APMT, ele inicia a partir da igreja local.
Dentro dessa mesma linha que o pastor Agrippino colocou, nós entendemos, e é isso que a gente faz aqui em nossa igreja, a necessidade dessa confirmação, desse acompanhamento, dessa leitura daquilo que a graça de Deus está fazendo na vida de um vocacionado, ou de alguém que é chamado especificamente por uma obra, seja ela pastoral e certamente missionária também. Então, o que, que nós fazemos aqui? Nós acolhemos, né? Chamamos para mais perto, andamos efetivamente com esse grupo. Nós temos aqui um trabalho no qual a gente tem diversos vocacionados, tanto para missões, seja ela urbana, seja ela transcultural ou nacional, seja para missões ou seja para o pastorado, e também numa perspectiva da ação missional mesmo. Por exemplo, nós temos pessoas profissionais aqui que elas estão desenvolvendo a sua profissão, estão desenvolvendo o seu trabalho no seu ambiente, né, ali de trabalho, e que precisam, muitas vezes, receber um respaldo, receber uma direção, receber uma instrução, e a gente faz isso com a igreja como um todo. A igreja sabe quem são todos eles, a igreja sabe em que ação elas estão, de que maneira, em que estágio elas estão, e quando é o caso, efetivamente, né, como disse o pastor Agripino, elas são enviadas para as autarquias da igreja. Que, infelizmente, alguns tentam terceirizar essa responsabilidade, né? Ou vai para a PMT, ou vai não sei para onde. E quando a igreja tem a bênção de ter entre ela uma pessoa vocacionada, porque isso é de Deus, né? É o Espírito Santo que desperta vocações. Então, a igreja é profundamente edificada. Então, a gente tem que assumir mesmo essa responsabilidade de perceber esses que são dados naquele lugar e que serão também frutos dos lugares para onde essa pessoa for enviada.
Mas uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, a IPB ela tem um protocolo do que a igreja deveria fazer no caso de um vocacionado para o pastoreio. Ela sabe que ela tem que acompanhar o pastor tem que ir para um seminário presbiteriano, ele tem que ser acompanhado, licenciado e depois ordenado. Existe um protocolo, mas quando a pessoa quer ser um missionário transcultural, ainda não existe um protocolo da IPB sobre o que fazer com essa pessoa. Então, algumas igrejas realmente ficam perdidas. Quer dizer, o missionário se torna um problema para a igreja. Estou certa ou não?
Permita-me somente fazer um comentário na perspectiva da PMT, é que, de fato, para a PMT, e quando falamos a PMT, lê-se IPB, né? Porque nós somos IPB. Existe um protocolo. O protocolo para o exercício pastoral, ele já está pré-estabelecido pela igreja, a igreja presbiteriana. E da PMT da mesma maneira. No caso, nós, enquanto agência, nós não ordenamos, porque não é a nossa prerrogativa, né? O presbitério é quem ordena uma pessoa para ser pastor presbiteriano. Mas nós temos os nossos pré-requisitos, que são validados pelas instâncias maiores da igreja, que é a formação teológica, né? Um seminário, um instituto bíblico, o centro de formação missiológica, a carta de recomendação da igreja, perfil psicológico e outros procedimentos que já são pré-estabelecidos. Então, eu acredito que na filosofia de missões, que foi aprovada pela igreja, ela norteia qual é o papel da PMT, né? Então, quando a PMT define o seu posicionamento, quem está dizendo é a Igreja Presbiteriana do Brasil.
Talvez isso que foi comentado agora pelo pastor Agripino pudesse ficar mais claro para a igreja de alguma forma, algum processo. Porque existindo um processo, talvez a própria comunicação pudesse ser melhor desenvolvida. Eu digo isso porque é fato o que você disse, né? De repente, Geralmente, nós pastores, quando tem um vocacionado para a área pastoral, a gente já sabe que vai para o presbitério, mas o presbitério está ali, né? A gente tem participação na reunião do presbitério, a gente tem duas ou três vezes uma reunião ordinária, tem documentos que a gente manda, etc, etc. Às vezes, nas questões relacionadas com missões, a gente permanece um pouco mais distante por uma questão óbvia, né? É uma autarquia, não é uma reunião do todo, né? Então, é como se a gente mandasse e ficasse super tranquilo, porque o processo será dado continuidade, né? E às vezes, algumas igrejas podem se sentir já tendo feito o seu papel. Olha, o nosso papel é acolher, orar, enviar para a PMT ou para a JMN, né? Enfim, e assim está dando sequência. Talvez a gente pudesse estreitar essa relação aí de alguma maneira.
Pastor Albert, vocês já enviaram uma família para a Mongólia via PMT, vocês têm missionários em contexto urbano, né? E agora tem acompanhado aí um irmão vocacionado. A sua igreja tem um protocolo de acompanhamento do vocacionado? Quer dizer, vocês desenvolveram isso internamente? E eu aproveito para deixar aqui uma pergunta do pastor Valteir, de Colorado, Rondônia. Ele pergunta, então, como a igreja local pode cuidar melhor do vocacionado e do então missionário?
A gente desenvolveu, sim, um protocolo, né? Eu confesso que ele não está escrito, mas ele foi incorporado ao modus operandi da nossa igreja, né? E qual é esse protocolo? Num primeiro momento, ele pode procurar qualquer um dos líderes, pastores ou presbíteros, e comunicar e dizer e chamar para uma conversa pessoal. A partir disso, a gente tem alguns encontros para compreender, eu pastoralmente, compreender essa vocação ou entender em que momento a pessoa está. Posteriormente, o próximo passo é encaminhá-lo ao conselho. O conselho ouve essa pessoa com bastante acuidade, com bastante carinho, com o coração bastante aberto. E posteriormente a isso, essa pessoa passa a fazer parte de uma reunião que eu faço quinzenalmente com todos os vocacionados. Ótimo. Nessa reunião, a gente trabalha tanto os aspectos da vocação em si, do chamado em si, quanto a sua atuação na igreja local. E normalmente, essa pessoa é responsabilizada, né, num processo também crescente, e ela precisa prestar conta quinzenalmente desse trabalho, e dessa reunião quinzenal surgem outros encontros pastorais, né, mais particulares. Junto com isso, no tempo certo, é mandado para a formação.
Dentro daquilo que a gente já está desenvolvendo no nosso diálogo aqui, é que não tem como você separar, né, a igreja local da APMT. A igreja tem uma configuração de treinamento, capacitação, a APMT outra, como se as duas estivessem tendo uma competição. Não há. As duas convergem a uma mesma visão. As duas convergem a uma mesma intencionalidade de treinar, capacitar, orientar e fortalecer a pessoa que, em conjunto, nós estamos enviando para um exercício do ministério. É muito importante os ouvintes entenderem que não há diferença entre a PMT e a igreja local. Nós somos igreja, cada um em seu papel.
Está pensando em se preparar para o campo missionário? Está em dúvida e quer saber mais sobre missões? O CFM, o Centro de Formação Missiológica da APMT, é um curso que prepara você para o campo transcultural. São 17 módulos, com professores capacitados, com experiência de campo e acadêmica, além de um estágio transcultural, que vão dar a você ferramentas para trabalhar no campo, dentro e fora do Brasil. Ou vão ajudar a ampliar sua visão para atuar na igreja local. Você que é missionário, líder, vocacionado e membro de qualquer agência e denominação, venha se preparar para o trabalho missionário com o CFM. Mais informações em apmt.org.br/CFM.
Mas eu aproveito então para colocar aqui uma Pergunta do pastor Lucas, de Cornélio Procópio, Paraná. Ele pergunta: todos que são da IPB deveriam ser missionários da APMT? Todos os missionários presbiterianos deveriam ser missionários da APMT? E ele faz a pergunta também: a APMT só tem missionários da IPB? Quer dizer, tem missionários de outra denominação, seja nacionais ou estrangeiros, dentro da IPB?
Por sermos uma agência denominacional, só pode vincular a APMT algum irmão que esteja ligado à Igreja Presbiteriana do Brasil em qualquer parte do nosso país. E na sequência da sua pergunta, o que envolve os estrangeiros, nós temos no nosso quadro de missionários estrangeiros que em algum momento vieram ao Brasil, vincularam a igreja local e caminharam para o cumprimento dos pré-requisitos. Então, nós não temos nenhum algo que venha impedir de um estrangeiro ser membro da APMT, desde que ele se vincule à igreja local, tenha um relacionamento com a igreja local, a igreja, então, encaminhe como candidato, né? Tem a carta de recomendação. Aí, fazendo esse processo, tranquilamente poderá fazer parte do nosso quadro. A APMT, ela tem parceria com outras agências, né? Nós entendemos que existem agências missionárias idôneas, agências missionárias sérias, que têm cumprido o seu papel. Até mesmo existem as agências que estão operando em algumas localidades ao redor do mundo que a APMT ainda não está. Então, hoje a APMT até mesmo norteia a nossa filosofia de missões. Eu estou batendo essa tecla da filosofia de missões para nós entendermos que a igreja já tem uma compreensão dessa dinâmica, né? Então, norteia que quando a gente vai para um campo, se existe uma igreja presbiteriana ou uma igreja reformada que tem todo esse pressuposto da IPB, então não vamos criar uma nova denominação. Vamos alinhar essa igreja no sentido de fazer um trabalho de cooperação missionária. Nas localidades que não existem igrejas, então vamos iniciar um projeto missionário. Existem alguns lugares que a gente ainda não está, a gente ainda não tem aí uma instituição que valide ou pavimente a entrada de alguns dos nossos missionários. Aí o que nós fazemos? Nós temos buscado algumas agências missionárias idôneas e temos feito parceria e temos relacionamento muito bom com muitas dessas agências espalhadas ao redor do mundo.
Eu entendo que a igreja local, a igreja presbiteriana local, prioritariamente deve encaminhar os seus vocacionados para os órgãos relacionados com a denominação. Prioritariamente, mas não fechar as portas para situações que não fazem parte da nossa denominação. Por exemplo, já chegaram projetos missionários até nós que de pessoas que não são da IPB, por exemplo, né? E então, obviamente, não tem como encaminhar isso para a IPB, uma formação, etc. Mas se a pessoa é séria, se a pessoa é idônea, se a pessoa tem compreensão e se submete a uma mentoria, nossa, a gente também procura apoiar.
É o pastor Ricardo, de Bela Vista, São Paulo, e o pastor Sócrates, de Recife, Pernambuco, eles fizeram perguntas aí nessa linha. Qual o papel, qual a responsabilidade da agência e da igreja local em relação ao sustento, ou repasse do sustento do missionário? E mais especificamente, eles perguntaram em alguma situação de emergência, o que que a igreja local faz, o que que a agência faz?
Pensando na perspectiva da agência, quando o Supremo Conselho estabeleceu que a sua prioridade no investimento em missões, eles estabeleceram que 54% de toda a arrecadação denominacional é destinada ao trabalho missionário da denominação, que são os órgãos missionários. A PECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo, a JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, e a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Quando a igreja define, eu falo que a igreja tomou duas grandes decisões que fizeram ela dar um salto bastante alto no avanço da obra missionária. A primeira delas foi o estabelecimento da filosofia de missões, porque até então não havia a filosofia de missões. E a segunda grande decisão foi priorizar o investimento da arrecadação da igreja para a obra missionária. No caso da PMT, esse do fundo missionário, parte desse recurso vai para sustentabilidade, vai para manutenção em várias áreas de cada projeto que é aprovado. E todas as situações que a PMT vivenciou na área de emergência, em questão de tsunami, por exemplo, você vê terremoto que houve no Haiti, no Chile, na China, terremoto no Japão, guerra no Líbano, Síria, no Afeganistão, no Iraque, o tsunami que houve no Japão, né, com o efeito da usina de Fukushima, em todos esses conflitos onde houveram, que tiveram missionários da APMT, a APMT interveio resolvendo as questões e ajudando os missionários na evacuação quando havia necessidade. Então, e prisão de missionários que foram expulsos, que correram riscos, altos riscos, todos eles da APMT foram atendidos para que os problemas fossem solucionados. Não teve nenhum, no período da APMT não teve nenhum, que a APMT não teve uma intervenção direta para resolver. Isso envolveu a contratação de advogados, saída emergencial de família, cuidado da saúde, intervenções das mais diversas situações ao redor do mundo, a PMT se fez presente. E também teve participação de várias igrejas locais na cooperação para que essas ações pudessem convergir, né?
É muito legal essa parte final, porque a igreja ela participa, muitas vezes, despertado por exemplo, situações que a gente não tem conhecimento, ou a gente não tem expertise, ou que a gente não tenha o contato mais próximo com o missionário. A igreja participa, né? Quando capitaneados aí pelas nossas autarquias, a gente é estimulado a fazer doação, levantamento de ofertas específicas, emergenciais, etc. Então, a gente acaba sendo capitaneado e fazendo isso. E para as questões mais próximas, né? Agora, falando aqui da nossa igreja, a gente intervém. E eu entendo, Tabata, particularmente, que a igreja ela precisa fazer isso para a igreja. Né? Vou te dar um exemplo muito simples e rápido. Quando a pandemia se iniciou e um monte de dúvidas haviam e etc., o que, que a gente se mobilizou? Ok, quem são as famílias da igreja que precisam de ajuda? Né? São pessoas que ficaram desempregadas, são pessoas que ficaram que seus salários foram diminuídos, são pessoas que pagam aluguel, são pessoas... A igreja se mobilizou para ajudar a própria igreja. Nós fizemos isso, para a glória de Deus, eu digo isso. Né? Por quê? Porque é a nossa responsabilidade, é isso que a gente vê no Novo Testamento, é isso que a gente vê na Bíblia. Né? E, então, se nós fazemos isso com os membros que a gente está aqui vendo o tempo todo, a gente faz isso com o missionário que a gente não está vendo o tempo todo também. Então, a gente se mobiliza pontualmente para esse levantamento. E nós estimulamos, além da há uma verba que o nosso conselho delibera mensal para esses missionários, mas também, independente disso, a gente estimula que a igreja, que famílias da igreja que têm possibilidades, também contribuam.
E acho que é importante também falar para o ouvinte que o missionário em si, ele faz a sua captação de recursos, né? Ele apresenta o projeto para a PMT aprova uma verba, não sei se o Agripino quer falar um pouquinho mais sobre essa dinâmica, mas ele também faz essa captação de recursos com igrejas parceiras, né? E a APMT faz esse papel de repasse, né? As igrejas podem fazer as ofertas diretamente para a APMT faz o repasse para o missionário.
Nós temos aí um desafio ainda grande de envolver cada vez mais as igrejas presbiterianas ao redor do Brasil nesse engajamento missionário denominacional. Em torno de quase 50% ainda não está engajada no envio dos dízimos para a tesouraria do Supremo Concílio, né? Então, por isso que hoje os nossos missionários, enquanto a PMT, ainda não atende, a PMT não consegue atender a demanda dos 100%. Nós não somos geradores de recursos enquanto agência, né? Nós recebemos recursos que vêm da tesouraria e é a partir desses recursos que a gente faz a distribuição dos projetos, que hoje está chegando aí em torno de 55% dos projetos missionários apresentados. Aí a outra diferença desses recursos é que os nossos missionários vão às igrejas locais fazerem a parceria. É muito importante que a igreja ela tenha esse entendimento de ser parceira, né? A Bíblia mesmo fala, fizeste bem associando-vos, né? O próprio Jesus, né, teve as mulheres apoiando o ministério dele, o apóstolo Paulo teve vários irmãos apoiando o ministério, então que há uma cumplicidade, né, de todos em prol de uma causa. Essa que deve ser o nosso entendimento.
Pastor Agripino, Pastor Albert, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem fazer uma última colocação sobre a diferença aí do papel da agência e do papel da igreja, fiquem à vontade.
Eu diria que... Desculpe, Pastor Albert. Eu diria que a palavra diferença não teria, porque todos nós estamos engajados. Eu acho que nós temos funções distintas, mas em cumplicidade para uma mesma ação. Então, não existe competição de igreja e da agência, porque nós somos igreja com papéis distintos, né? Então, eu acho muito bacana a gente pensar que a igreja ela não deveria, né, ter um esforço, um desgaste em ser uma agência missionária, né? Porque a nossa denominação já tem, né? Então, a gente não se compete. A gente se une para um esforço em comum.
E reforçando isso que o pastor Agripino acabou de dizer, eu me sinto muito feliz e honrado porque a gente tem caminhado há muitos anos dessa maneira, né? Eu, enquanto pastor da Igreja Presbiteriana, vinculado também com essa parceria, essa ação distinta entre igreja local e autarquia, né, da nossa igreja. E diria assim, é extremamente enriquecedor, né, compreendendo aí esse trabalho distinto, né, é extremamente enriquecedor e necessário, porque a igreja local ela tem os seus limites. A gente entende a grandeza da vocação, a grandeza do reino, a grandeza do Deus que nos chama, né? E a gente não entende como desculpa, não, nós somos uma igreja pequena, então não podemos fazer isso. Não, isso para mim não é desculpa, né? Deus é maior do que essa desculpa nossa, que me permite, é uma desculpa esfarrapada. A gente precisa fazer. Conclama aí as igrejas serem fiéis nos seus dízimos ao Supremo Concílio para que amplie o trabalho, e conclamo que, para além disso, a gente possa olhar para as pessoas, porque Deus colocou gente, e se a gente não enxergar, eles vão para outro lugar que vão enxergar. Eu preferi enxergar e fazer, porque eu não quero que a minha ovelha saia da minha igreja dizendo o seguinte: ah, eu vou lá para outra igreja que eles me apoiam. Não, não, aqui a gente apoia sim, né? É de Deus, a gente apoia. É do Espírito Santo, a gente apoia. É bíblico, a gente apoia. Agora, se não é, então tudo bem, mas se é de Deus, a gente está junto. Então, minha palavra final é essa, e com gratidão a Deus por esse tempo e o meu agradecimento ao convite que vocês fizeram.
É isso aí, querido ouvinte de Deus, somos cooperadores, todos somos igreja e temos aqui funções distintas. Inclusive, Convidamos você para conhecer mais sobre a APMT, é só entrar no nosso site www.apmt.org.br, conheça ali os nossos campos, os nossos missionários. Quer saber mais sobre como ser um missionário da APMT? Ali tem informação para você. E claro, não perca a celebração do aniversário da APMT. Se você ainda não é assinante da revista Alcance, dá uma olhada no link aqui na descrição. E claro, fica colado na gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, e ouça um pouco mais sobre essa história. Finalmente, eu sou Tabata Mori e fico aqui agora com você.
E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Elisa Kian, Fernanda Varela, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Patrícia de Oliveira Leite e técnico Kleber Macedo. Um grande abraço e até o próximo Missionando.